Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Como todos sabem, nós estamos aqui durante esses dias pensando através dos milagres de Jesus, mas não nos milagres de Jesus. Por que não nos milagres de Jesus? Porque nós não queríamos explorar propriamente os milagres que Jesus fez, mas sim as lições que estão muito fartamente expostas através de cada milagre que Jesus fez e que são profundamente ofuscadas pela grandeza e pela excelência do efeito produzido por um milagre. É interessante isso, né? Milagre é uma coisa assim, que tem dois lados: o lado humano e o lado divino. Milagre para Deus não tem nada de grande, é só uma interferência dele no plano humano. Mas para nós que não estamos acostumados a ver a interferência divina a todo momento nas nossas vidas, porque muitas vezes elas até acontecem, mas acontecem de uma forma que a gente nem percebeu. Por exemplo, quantos livramentos de morte você já foi beneficiado com ele e você nem sabe que foi, não é? Quantas enfermidades Deus não livrou você de pegar, mas você nem conhece essas enfermidades que iriam alcançar a sua vida. São ações de Deus que são invisíveis aos nossos olhos, mas aqueles milagres assim espetaculares, que são visíveis, identificáveis, impactantes, esses não acontecem banalmente a toda hora. E toda vez que isso acontece, impacta as nossas vidas. Esse impacto ofusca tudo aquilo que aconteceu nas paralelas do milagre. Nós estamos esses dias vivendo uma imersão nessas paralelas. Por isso, nessa noite, eu vou até falar sobre qual o milagre que nós vamos estar estudando, as paralelas dele, porque você precisa saber que milagre foi esse, mas não é sobre o milagre que nós queremos falar. Nós vamos falar sobre o dia em que Jesus curou de forma remota o filho de um oficial, o filho de um executivo do poder, em que ele procura Jesus naquela hora desesperado, que seu filho está à beira da morte. Jesus vai e cura sem nem ver o menino, sem nem ir na casa daquele rapaz. Mas é nas paralelas que nós vamos emergir. E para isso nós queríamos convidar você que orasse juntamente conosco, porque a Bíblia é um livro que foi escrito por Deus para abençoar as nossas vidas. E se convidarmos ao autor para ele nos mostrar aquilo que ele queria dizer na hora em que ele escreveu aquilo, o negócio fica melhor, não fica não? Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Pai querido, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca, elas tenham uma profunda sintonia com tudo aquilo que você quis revelar nesse texto de João, capítulo de número 4. A minha oração é que todos nós saiamos daqui tendo, de alguma forma, aprendido profundamente as lições que você quer nos transmitir através dessa circunstância bíblica do dia em que o oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, foi alcançado por uma palavra liberada de Jesus, que produziu uma cura instantânea, maravilhosa, na vida daquele homem. Nós oramos então que o teu Espírito nos auxilie em todo momento nessa hora, em nome de Jesus. Você diz amém? Abra a sua Bíblia comigo no texto de João, capítulo 4. João 4. João 4. O tema de hoje à noite vai ser removendo conceitos, alguns conceitos que nós formamos ao longo da vida, eles são profundamente prejudiciais ao novo que Deus quer fazer em nós. E se você abre a Bíblia em João 4, você vai ler o texto dizendo assim: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão em mim. Tá, tá certo sim, Jade. João 4 e 48. Muito obrigado pela correção, Zé. Você é meu socorro bem presente nas horas das minhas distrações. Mas sabe por que eu estava distraído? Vou contar, porque o PowerPoint travou ali e a tela não entrou, né? Aí agora o Jorge está dizendo que ele liberou a chave. Não está liberada, Jorge. Não está liberada para canto nenhum. Então, nós vamos estar meditando nesse texto. Em filosofia, conceito consiste em uma identificação mental ou linguística que a gente faz ao longo da vida, pelos aprendizados que a gente passa de algo que pode ser um objeto concreto ou de um valor abstrato que você foi aprendendo ao longo da sua vida. Alguém lhe ensinou aquele valor e você foi aprendendo e aquilo vai virando um conceito para você. O Aristóteles, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que conceito é a forma mais primitiva de se formar uma ideia ou um pensamento. E aí a gente envelopa, através desses pensamentos, desses conceitos, desses aprendizados, uma ideia, por exemplo, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Uma vez nós estávamos fazendo um ECC, e lá no meio do ECC, eu encontrei um homem que estava participando do ECC conosco, chorando convulsivamente, e a sua esposa, tentando consolá-lo. E aí eu fui avisado por alguns meninos aqui da igreja que eu devia ir socorrer esse rapaz, que ele estava em prantos e não queria conversar com ninguém acerca daquilo que estava produzindo aquele sentimento que estava fazendo ele derramar tantas lágrimas. Eu fui até ele e ele abriu o coração. Eu achei tão interessante, ele estava debaixo de duas circunstâncias bem nítidas. Havia um conceito que ele aprendeu a vida inteira, e esse conceito é de que a religiosidade da família era espírita, e eles não deveriam mudar nunca de religião. E ele amava extremadamente ao seu pai. Para agravar a situação, ele trabalhava com seu pai, e ele começou a ver no ECC as escamas espirituais que faziam com que ele não enxergasse o mundo espiritual começar a cair diante de si. E ele percebe a existência de um Deus que é bastante diferente daquele conceito que ele formou de Deus no Espiritismo. E ele está debaixo de um impacto muito forte, porque o conceito diz que ele não pode mudar de religião. Ninguém estava pedindo para ele mudar de religião, mas ele sente que tem que mudar de religião se ele quer encontrar o caminho certo da salvação. E lá no meio daquele encontro de casais, ele está desesperado, porque ele não sabe como contar para o seu pai que ele está errado, que ele ensinou errado a toda a família e que ele vai ser o primeiro a mudar de posição. E era essa a causa das suas lágrimas, das suas dores emocionais. Por que isso acontecia? Porque os conceitos, eles enraizam na alma, eles aprisionam o espírito do homem. Toda vez que um conceito é quebrado, produz muita instabilidade no nosso coração. No dia em que Jesus teve esse encontro com esse oficial, vários conceitos foram quebrados, mas nós não temos tempos suficiente para abordar todos. Vamos ficar com dois que são os mais expoentes que eu percebo nesse texto. O primeiro deles, que nós queríamos estar refletindo nessa noite, é que todos nós temos uma profunda identidade com a zona de conforto. Ela é a grande motivação da nossa existência. Nós vivemos para ter uma vida cada vez mais confortável. E há uma pseudo-ideia sendo diabolicamente formada no conceito de igreja cristã e evangélica nos nossos dias, de que vindo para Jesus a zona de conforto começa na sua vida. Isso é uma mentira deslavada de Satanás. Eu conheço muitas pessoas que ao conhecerem a Jesus e ao se aproximarem genuinamente de Deus, eles sentiram que verdadeiras guerras se instalaram do seu lado. Porque Satanás não estava satisfeito com a mudança de postura, de posição. E por que que Satanás criou essa mística de que, vindo para Jesus, nós estamos protegidos, entramos em uma região de conforto? Porque ele sabe que se nós crermos que a existência de Deus nas nossas vidas produz isso de fato, quando vier a primeira crise, a gente sai da presença de Deus. A gente descaminha decepcionado e a gente não quer mais saber de igreja. Portanto, deixa eu lhe avisar, isso é mentira deslavada de Satanás. Se você está em busca de zona de conforto, o seu lugar está literalmente equivocado. Igreja não é região de conforto. Estamos em conflito. Temos um inimigo revelado, Satanás, que a Bíblia diz que é invisível, que é milenar, que viveu na presença de Deus e que foi expulso por rebelião. É com ele que nós lutamos todos os dias e é com ele que nós temos que prevalecer. Você acha que a gente está numa zona de conforto? Ah, não. De jeito nenhum. Mas esse é um dos conceitos mais primitivos da existência humana. Nós gostamos da nossa cama, do nosso travesseiro, daquele lugar que a gente dorme. Se alguém tirar aquele travesseiro que você gosta, você sente falta, pergunta: cadê o travesseiro? Os meus netos vão final de semana lá em casa, minha mulher leva travesseiro, leva lençol, cobre eles. Na hora que eu chego na cama não tem nada, aí eu renuncio tudo, porque a minha zona de conforto foi quebrada por uma causa que eu amo muito, uma causa maior, a presença dos meus netos lá em casa. Mas via de regra, a gente não gosta que se mude nada. Se aquilo causa algum tipo de conforto na nossa vida, a gente cria identidade. Um outro dia eu estava pegando um avião, quando eu estava voltando agora do Rio Grande do Sul, a última vez que eu fui pregar no Rio Grande do Sul, eu estava fazendo uma troca de aeronave, e aí eu tive que parar em São Paulo, porque eu fui ministrar numa igreja em São Paulo, na volta, e aí naquela troca de aeronave eu encontrei um amigo que eu estudei na minha fase de infância, ainda no primário. Ele estava com uma mulher morena, bonita, casada, com um filho do seu lado, e eu perguntei para ele, abracei, matei a saudade, perguntei: homem, onde você foi parar, que ninguém nunca mais teve notícia sua? Ele disse: na África. Aí eu, olhando aquela africana bonita, eu disse: dá para identificar, talvez a causa de você ter ido morar lá foi por causa do coração. Ele disse: não, não foi por causa do coração. Eu fiz medicina, embora eu saiba que lá eu nunca vou ter os níveis de salários que os médicos ganham no Brasil. Lá o médico, pela sua escassez, ele é mais importante até do que o prefeito da cidade. Então, a região em que eu habito tem, para cada 100 mil habitantes, tem um médico. Quase não tem médico na região que eu moro. Então eu sou profundamente querido, profundamente amado. As pessoas vão no consultório e, além de muitas vezes levar o pagamento da consulta, ainda leva um peru, um guiné, ainda leva um bode, uma vaca, um boi, quando são de alguma forma libertas da enfermidade por causa de um remédio que eu ministro. Isso tem me ajudado a curar os complexos que eu tinha de infância. Ele viveu em uma família muito problemática, onde seu pai abandonou a sua mãe e a sua mãe abandonou ele na casa da avó. E aí ele foi criado pela avó, porque tinha sido abandonado pelos pais. Ele disse: lá eu fui acolhido, eu fui amado, e lá eu me sinto extremamente bem. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, fazendo uma tradução, que ele foi morar numa região miserável da África, mas aquilo causava muito bem a ele, porque ele entrou em uma zona de conforto. Aquilo que causava dor nele, aquela síndrome de rejeição, havia sido quebrada. Ali naquele local ele era o rei. Ele era acolhido, amado, tocado, lembrado. As pessoas faziam festa no dia do seu aniversário. E de sobra ainda encontrou uma morena bonita, uma africana bonita, que aí fez com que ele tivesse uma motivação a mais de estar morando ali. Quando Jesus vivenciou essas horas aqui em torno desse milagre, a Bíblia começa me dizendo, lá no versículo 43 de João 4, que ele estava vindo para a Galiléia depois de vir da Judéia, porque na Judéia os milagres foram tantos, Os sinais de Deus foram tantos que tentavam matar Jesus. Literalmente, Satanás, ele encontrou uma motivação para matar Jesus. Ou eu mato esse camarada, ou então os milagres e os sinais que são feitos por ele vai libertar muitas pessoas. E acontece uma coisa muito curiosa, em sintonia com esse tempo, que é a visita dos gregos. De um lado, ele corre risco de vida se continuar em Jerusalém fazendo os sinais e os milagres que ele está fazendo. Mas aparecem os gregos em uma festa dos tabernáculos lá em Israel, e eles procuram Filipe, Filipe procura André, e os dois vêm conversar com Jesus. E eles dizem: olha, os gregos estão aqui e eles estão querendo conhecer Jesus. Isso aconteceu porque os milagres e os sinais de Jesus estavam andando para além das fronteiras de Israel. E a Grécia sempre foi um país muito culto, um país berço da filosofia mundial, berço da tolerância, porque quem pensa livremente, como os filósofos, tem que pensar em um ambiente de liberdade. E agora os gregos que vieram para conhecer Jesus, eles mandam um recado pelos discípulos, pelos apóstolos, que querem conhecê-lo. Querem conhecê-lo e têm uma proposta bastante tentadora para Jesus. Eles dizem para Jesus, quando foram levados pelos apóstolos até Jesus, que se ele vier morar na Grécia, ele vai ter salário bom, ele não vai ter as pressões políticas, não vai ter as pressões religiosas, não vai ter a pressão social convulsiva que está se formando em volta de Jesus. Mais que isso, ele vai poder exercer o seu ministério livremente. Na verdade, a proposta era profundamente tentadora, porque uma zona de conforto estava se formando em torno dela. Percebam, os gregos não queriam a pessoa de Jesus. Os gregos queriam os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, de onde advém a afirmativa de Jesus de que nós somos seguidores de milagres. Diante dessa possibilidade de viver uma vida e exercer um ministério muito mais confortavelmente do que na sua nação, qualquer ser humano seria tentado. Eu tenho um colega, pastores batistas, que já pastoreavam igrejas há algumas décadas, e eles saíram porque uma outra batista o convidou com um salário maior. Há algum pecado nisso? Pelo lado profissional, não. Se ele orou e Deus disse vá, pelo lado espiritual também não. Mas ele foi motivado por uma zona de conforto que foi gerada. Ele se deslocou de uma comunidade para outra porque houve uma facilitação nos ganhos dele. E Jesus, certamente que nessa hora, diante de uma possibilidade dessa, como qualquer profissional, ele foi tentado. Mas sabe, o contrato de Jesus com Deus para a instalação do reino do Pai na terra nunca estava sedimentado ou alicerçado em uma vida em zonas de conforto. Sabe o que ele diz para os gregos? Se você quer acompanhar na palavra, está em João 12:23. Ele disse assim: escuta, eu não posso sair daqui de Jerusalém nem de Israel agora, porque a minha hora é chegada. E em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando em metáfora. Olhe para mim agora, para que eu possa concluir o raciocínio. Jesus estava falando em metáfora, em uma linguagem que judeu, que era um povo que vivia da agricultura, entendia perfeitamente. Ele estava falando de trigo que era fartamente plantado em Israel. E ele está dizendo: escuta, o grão de trigo vai morrer. E vai morrer porque eu não sou motivado por uma vida na zona de conforto. Esse conceito de que todo crente busca em Deus conforto para a sua vida, não é a motivação que me prende a Deus, ao meu Pai. Aliás, e a propósito, meu Pai me deu uma tarefa extremamente difícil de ser executada. Eu vim para morrer. E não se escandalize com isso, porque se o trigo que foi lançado na terra, essa semente não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, ele vai dar muitos frutos. Sabe o que Jesus está dizendo para os gregos? Proposta rejeitada. Fique lá com o seu salário maior, fique lá com a estabilidade de vida proposta, com uma vida sem pressões políticas e nem religiosas, fique lá com a oferta de uma vida fácil, sem riscos de morte, porque eu não vim para isso. Eu vim como grão de trigo. Eu vou morrer, porque se eu não morrer, vou ficar só. Do que Jesus estava falando? Estava falando assim: se eu não morrer, só vai existir um Cristo. Mas se eu morrer, pequenos Cristos vão nascer aos milhões em todas as nações da terra. Agora escuta só, olhando para mim, o que é que quer dizer a palavra cristão? Pequeno Cristo. Então, porque ele nasceu e porque ele morreu, esse fruto da sua morte produziu o nascimento, o nascedouro, um milagre aconteceu, milhões, bilhões de pequenos cristos estão nascendo todos os dias na terra. Pequenas vidas que na presença de Deus se tornam grandes e que vão viver uma vida renunciando o conforto para que o evangelho seja pregado a toda criatura e todo opresso seja liberto, todo enfermo seja curado, toda alma satanizada, presa pelo reino das trevas, seja livre pelo poder que há de Cristo Jesus na minha vida, na sua vida, pelo anúncio da sua palavra, pelas orações que você faz, pelas orações que eu faço. É isso que Jesus está dizendo para os gregos. Num dia, ele batendo um papo aberto com seus discípulos, ele percebe que muitos agora estão querendo se agregar por causa dos muitos sinais, dos muitos milagres. A coisa está ficando fácil, o ministério dele está próspero. E alguém está perguntando: se eu for, o que eu ganho? Sabe o que ele diz? As raposas têm seus covis. As aves têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que que ele está dizendo? Você pode vir e ser abençoado, mas o contrato que eu vou manter com esse, com você, não é esse tipo de bênção que eu vou lhe dar. Se eu fizer um contrato nesse nível com você, eu estou pregando um evangelho para você que não é o evangelho do meu Pai. O evangelho do meu Pai exige renúncia. E é por isso que ele estava na Judéia, e é por isso que ele não abandonou a Judéia, e é por isso que ele sofria risco de vida, e é por isso que, sabendo que sofria risco de vida, e sabendo o quanto a hora já era próxima, ele não aceitou o convite dos gregos. Onde é a sua Judéia? Onde é a sua região de risco, aquela que você não gostaria de estar? Para muitos pode ser, de repente, a casa de seus pais, porque você não se sente amado, porque tem algum irmão que seu pai ou sua mãe parece que ama mais do que você. Para outros, a Judéia pode implicar até no exercício de uma profissão que lhe expõe muito, que lhe causa muitos riscos, mas que através dela você pode pregar a palavra de Deus. Para muitos, a Judéia pode ser um casamento que nunca foi funcional, mas você está lá orando, você não sai da vontade de Deus, você não arrumou outro, você não procurou fugir do barco, você está suportando o preço do testemunho cristão, você está se entregando a uma situação que não é nada confortável, mas você está orando para que o milagre seja feito, que a solução seja de Deus e não a sua, porque divórcio é solução imediata de homem. Ele pode até sair de casa se ele quiser, mas você nunca. Por causa do testemunho cristão, Judeia para muitos pode ser o espelho, porque quando você se olha, você diz: eu não sou do jeito que eu gostaria de ser. E você olha muitas vezes as pessoas em paralelo, você diz assim: Deus, por que você não me fez desse jeito? A nossa Judeia pode ser uma enfermidade que alcançou o nosso corpo e a gente luta contra ela e não consegue vencê-la. E a gente ora a Deus: Deus, me cura, e Deus não te cura, como fez com Paulo. Porque tirando você da zona de conforto, talvez você se desvie. Eu tinha um amigo que dizia que a Judeia dele, ou a zona de desconforto dele, era o carro que ele tinha, mas tinha um Volkswagen velho que fumaçava por dentro, chama Akira, é crente, mora no Mato Grosso. Ele diz: olha, isso aqui é a minha zona de desconforto, eu oro a Deus para Deus me dar um carro melhor e Deus não me dá, mas tem uma coisa que eu gosto muito, ele me leva para qualquer lugar que eu quero ir, ainda tem mais um som que, olha, botam as músicas cristãs aqui, o Espírito de Deus toma conta do carro. Esse cara é extremamente avivado. Eu cheguei a andar algumas vezes com a Akira no Mato Grosso, na época eu trabalhava numa empresa chamada Ajage. Mas como eu amava passar algumas horas com aquele homem, faltava tudo para ele. Vivia uma crise terrível financeira, mas era alegre, tinha uma unção espiritual. Você entrava no carro dele e ficava orando para que o banco não caísse, porque Fusca tem isso, hein? Se você não tiver cuidado, enferrujou o piso, de repente o banco desce. Você já viu o banco de Fusca descer? Eu já vi vários. Você tinha que ficar orando ali para o banco não descer, mas você saía dali abençoado. Esse é o conceito que Jesus estava querendo desinstalar do coração das pessoas que estavam em volta daquele milagre, da cura remota do filho do oficial. Ei, escuta, Deus quer você na presença dele, mas não pelo que ele pode dar a você. Você tem que entender que estar na presença de Deus só vale, só funciona se a motivação for entrega e amor. O segundo conceito do qual nós queríamos tratar e com o qual nós gostaríamos de conversar com os irmãos está muito relacionado com o primeiro, está em uma paralela daquilo que estamos tratando, e vamos falar desse conceito depois de eu lhes entregar um texto que vai nos deixar pensando acerca do que Deus está falando para as nossas vidas nessa noite, que você foi chamado ao Evangelho e não foi para viver em uma zona de conforto. Pense comigo em João 12:26. Jesus disse assim: olha, se alguém me serve, siga-me. E você tem que ir até onde eu estou. Porque onde eu estou, ali também estará o meu servo. E quem me servir, renunciando todas as coisas que lhe dão prazer, o meu Pai o honrará. Toma, cão. Por causa disso eu não tenho medo de renunciar a nada, porque cada renúncia que eu faço, cada zona de conforto que eu perco, eu estou somando uma pedrinha lá no cesto em que Deus está somando, para depois somar as honras que Ele vai me dar por causa da sujeição do meu espírito a estar onde Ele está, aí onde Ele mandar. Então, deixando essa região, nós vamos para uma outra realidade, onde nós vamos desinstalar o segundo conceito. O conceito que o próprio Jesus preconizou. Olha o que Jesus disse nessa palavra. Jesus disse assim: somos seguidores de sinais e milagres. E, gente, eu tremo quando Jesus diz alguma coisa, porque um dia Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, o diabo pediu para Ciro andar com você. Pedro disse: Ciro anda nada. E não passaram muitas horas, o Pedro estava totalmente estatalado no chão, com a rasteira que o diabo passou nele. Foi Jesus que disse que nós somos seguidores de sinais. E sabe, essa é uma verdade absolutamente instalada no coração de todo crente. Nós amamos os milagres e os sinais de Deus. Nós vivemos em busca de um todo dia. Nós precisamos ser tratados aqui, porque nós temos gerado verdadeiros monstros dentro da igreja cristã, nossa era, por causa desse problema. Nós somos seguidores de sinais e milagres divinos. Se você passar muito tempo que você não vê nenhuma manifestação espiritual dentro da igreja, daqui a pouco é capaz de você se desviar, porque você não viu nada do que Deus está fazendo. Quando muitas vezes o que Deus está fazendo é oculto, você nem enxerga. João 4,48 está dito por Jesus: vocês precisam dos sinais e dos milagres para poder crer em mim. Essa é uma das causas de que a cura foi efetuada de modo remoto, para que ninguém cultuasse aquela cura. Sabe por que Deus escondeu a vara de Moisés, o corpo de Moisés? Ninguém sabe onde está a vara de Moisés, o corpo de Moisés, porque senão as pessoas iam cultuar a vara, cultuar o corpo. Sabe por que ninguém sabe onde foi parar o madeiro da cruz de Jesus? Porque senão a pessoa deixaria de adorar a Jesus para adorar a árvore onde ele foi crucificado. Sabe por que ninguém sabe onde foi parar os pregos das mãos e dos pés de Jesus? Porque senão você era capaz e tendencioso a estar adorando o prego e não aquele que suportou a dor que os pregos produziram. Nós temos uma tendência nata a andar na região dos milagres e só crer porque viu. Talvez você diga, mas eu não sou assim. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque Tomé dizia a mesma coisa e viveu duvidando o tempo todo. Jesus ressurreto, aparecendo aos apóstolos, e ele ainda estava pedindo para tocar nas feridas, nas chagas, para poder crer que aquele que ele estava vendo era Jesus, mesmo que as chagas estivessem no corpo de Jesus, naqueles locais onde eles puderam presenciar que existiram. É fato. Nós nos acostumamos a conviver com um evangelho poderoso, com um Deus poderoso, onde os milagres e os sinais sempre estiveram fartamente sendo oferecidos ao seu povo. A Bíblia diz: e esses milagres seguirão aos que creem. Falarão novas línguas, expulsarão espíritos malignos. Se alguma coisa mortífera beberdes, não vos fará dano algum. Mas a Bíblia fala de milagres que seguem crentes, mas seguem para a construção de uma igreja vitoriosa, e não para que eu me favoreça deles. Um dia Jesus esteve diante de Herodes, e a Bíblia diz que Herodes ficou extremamente alegre e feliz, porque estava diante daquele que fazia grandes sinais e milagres, e a Bíblia diz que ele passou a sua vida toda expectando, desejando ter um dia um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque ele queria ver pelo menos um milagre que Jesus fizesse. E ele pediu, ele clamou, ele implorou para Jesus fazer um milagre diante dele. Jesus não fez milagre diante de Herodes, porque Jesus não está querendo gerar seguidores de milagres. Jesus está querendo gerar seguidores de sacrifício. Ele morreu se sacrificando por nós. Se nós vivermos nos sacrificando por ele, então nós estamos desinstalando esse conceito que ficou preconizado durante o mundo, durante tantos anos, de que os cristãos, os crentes, só seguem a Deus por causa dos milagres e dos sinais que ele faz. Somos culpados de tantas aberrações que tem na igreja nos nossos dias? Por causa disso, sim. Porque somos consumidores ávidos de milagres. Um outro dia nós passamos por uma humilhação que até hoje a minha consciência arde com ela. Um desses cantores popstar que foram alimentados por esse desejo que nós temos nato de ver o milagre da transformação. Um perdido foi do dia para a noite transformado. E aí a gente dá púlpito, dá gravadora, a gente compra CDs, DVDs, a gente contrata esses cantores por 10, por 15, por 20, por 30 mil reais para estar vindo cantar numa igreja. Aí o indivíduo parecendo mais que está com um noró na cabeça, que o espírito de soberba tomou conta da sua consciência. Aí ele vai lá num show dele e ele diz diante de uma plateia, e depois isso ecoa no Brasil inteiro, porque tudo hoje é gravado, que agora Deus, o Deus que o salvou, está mandando ele cantar só músicas seculares. Isso gera uma comoção, lógico, toda a plateia está dizendo, como assim? Vindo da boca de um profeta, esse homem é um profeta, vai cantar só músicas do mundo? É, eu vou esclarecer por quê. Porque Deus me falou que no meio gospel não existe ninguém páreo para mim. Coitado, queria ele cantar como os meninos cantam aqui. Menino, esse ministro de louvor de hoje aqui da igreja, não vou nem falar o nome dele para não botar coroa de melão na cabeça dele, mas quando ele canta, o meu espírito se alegra por causa da simplicidade, por causa da excelência, por causa da paixão, por causa da consciência de que liberando louvores, vidas vão ser transformadas. Queria ele cantar bem igual a ele, mas não amarra o cadarço dos seus sapatos, mas sobe em um palco diante de uma plateia enorme para dizer que é tão excelente que não cabe mais no meio gospel, cheio de capeta. Mas quem é que fez isso? Você e eu. Que o indivíduo converte num mês e no outro mês a gente já está dizendo, tome o microfone, conte o seu testemunho e conte o que Deus fez com você. Como é que pode, irmãos? Não passou por provação, por privação, não passou pela disciplina de Deus, não foi orientado. Paulo foi um dos maiores apóstolos que Deus salvou, mas não foi do dia para a noite. Deus teve um encontro libertador com ele, mas depois da libertação, Deus levantou um homem para discipular Paulo. Passou 3 anos aprendendo o beabá de Deus, para começar a dar os seus primeiros passos na presença de Deus, ainda que houvera sido instruído por Gamaliel, ainda que tivesse estudado nas melhores escolas rabínicas de Israel. Gente, eu estou envergonhado. Como sacerdote, eu já vi de tudo em igreja, mas de tudo e muito mais do que você possa imaginar. Mas eu nunca vi um caso tão escabroso ser tão diabolicamente exposto e tratado diante das mídias sociais, diante de televisão, diante de jornais, como o divórcio daquela menina que dava testemunho. Uma coisa linda o testemunho dela, mas você é o culpado do divórcio daquela mulher, e eu também, porque nós somos ávidos por milagres, e a gente quer ver gente que suba ao púlpito e conte milagres espetaculares. A gente paga caro por isso. Você sabe que ela vem, o ingresso é R$100, você diz, junto R$100, eu deixo de comprar um pão, deixo de comprar um queijo, mas eu vou ver Bianquinha falando. E você não dá tempo de conversão, tempo de amadurecimento. A mulher é curada de forma espetacular, mas a gente quer ouvir como, me conta como foi que Deus fez. A palavra poderia estar sendo exposta todo dia, sendo ensinada para você, mas você quer mais do que palavra, você quer ter contato, você quer sentir o cheiro de alguém que foi curado, você quer abraçar, você quer tirar uma foto, você quer tirar uma selfie, você quer aparecer do lado daquela pessoa e botar no Instagram, você quer colocar no Facebook, você quer que todo mundo saiba que você esteve no culto onde aquela mulher estava, que você ouviu a palavra, que você recebeu a unção, e depois ela se divorcia e expõe as misérias, as minúcias, não privando a igreja dessa vergonha, porque podia ter passado aquela dor. Qualquer um pode divorciar, irmãos, mas ninguém deve divorciar da forma que aqueles meninos estão se divorciando, um engalfiando o outro. E o que é mais terrível, numa das suas últimas palavras, ela disse, mas a igreja não precisa se preocupar, eu estou bem, eu vou me recuperar, eu vou voltar a pregar, você que queria fazer agenda comigo, espere, daqui a pouco eu vou estar retomando as minhas ministrações. Está pensando, na volta das recompensas financeiras, mas não está pensando na igreja, nem quantos ela vai descaminhar quando ela fala mal do seu ex-marido, alguém que ela disse, que Deus revelou que era para casar com aquela pessoa. Não estou falando mal do que eles estão passando, irmãos. Aquilo foi uma trombada, um acidente. Sabe por quê? Porque Satanás viu que ela era uma soldadinha, mas ainda muito inexperiente, mas ainda em tenros dias, e Satanás deixou ela andar. Anda, minha filha, para ficar conhecida no Brasil inteiro, que quando você estiver conhecida de norte a sul, eu passo a rasteira em você. E foi o que fez. E quem é o culpado? É você, irmãos, porque nós somos seguidores de milagres mesmo, somos seguidores de sinais. E o que Jesus estava fazendo com seus discípulos há 2000 anos atrás? Estava querendo arrancar do coração dos seus discípulos esse conceito de que nós só estamos diante da presença dele por causa dos sinais, por causa dos milagres que ele faz. O Ministério Louvor já pode vir aqui à frente. Eu vou encerrar, que se eu for continuar contando casos assim, eu vou passar a noite inteira. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que nós não devemos viver nessa unção. Eu fico escandalizado, irmãos, com os valores que esses pop stars pedem para vir dar um testemunho. Você já notou que no tabuleiro não vem ninguém importante? Você já viu o Cláudio Duarte vindo pregar aqui no tabuleiro? Não, né? Não, viu não, né? Sabe por quê? Porque o tabuleiro é um bairro operário de Maceió. É um bairro de classe média baixa de Maceió. Você vê esses meninos vindo aqui em Alagoas, em Maceió com frequência? Vem não. Sabe por quê? Eles gostam de igreja de São Paulo, de Minas Gerais. Eles gostam de igrejas nos Estados Unidos. É. Essa semana um pastor amigo meu, amigo mesmo, sincero, do meu coração, estava dizendo: pastor, eu soube do que aconteceu numa visita que você fez aqui numa igreja em São Paulo, eu queria trazer você na minha comunidade, arranje um tempo aí na sua agenda. Eu falei: pastor, eu não vou, porque eu sei que você está querendo que eu vá por causa de algo sobrenatural que Deus fez em um culto que eu estava ali. Mas Deus fez, não fui eu. Deus fez, não fui eu. Aí ele insistiu, daqui a pouco ele disse: porque se você vier aqui, eu tenho muitos amigos na América, eu faço com frequência agendas na América, eu vou abrir uns contatos com você. Pastor, eu não vou para a América para pregar o evangelho. Os americanos são extremamente, extremamente abençoadores, abençoadores de quem vai lá pregar, mas eu não estou em busca disso. Eu não estou em busca disso. Jesus estava querendo desinstalar esse conceito no coração dos seus discípulos, e não é que Satanás ainda hoje reproduz isso nos nossos corações? Sabe em que unção nós devemos viver? Na de Abacuque. Eu vou encerrar a minha mensagem pensando com vocês como pensou Abacuque. Abra sua Bíblia em Abacuque 3:17. Lá no finalzinho do Velho Testamento, um dos profetas menores, um texto extremamente conhecido. Ele diz em 3:17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda, que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, ainda assim eu vou glorificar ao meu Deus, porque eu estou motivado pela sua salvação. O que que Abacuque estava dizendo? Pode me faltar tudo, mas eu tenho a salvação, não me falta nada. Leve para casa essas duas lições preciosas que existem em volta do milagre remoto que Jesus fez na cura produzida ao filho do oficial. Jesus nos ensina nesse texto que muitas vezes nós nos tornamos cristãos porque estamos buscando viver em região de conforto, e muitas vezes por causa disso mesmo nós nos tornamos seguidores de Deus por causa do favor que Ele pode derramar sobre nós concernente aos seus milagres e aos seus sinais. Mas nós não devemos nos relacionar com Deus nesse nível, que o nosso sentimento em em relação a Ele, seja movido a paixão pelo que Ele fez na cruz. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro e nos amou tanto que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. Se você entrou nesse lugar e você se sente distante de Deus, eu queria convidar você. Você quer render a sua vida aos pés de Jesus? Você quer deixar Ele entrar na sua vida? Você quer abdicar dos seus conceitos, de tudo aquilo que você aprendeu, para viver uma nova aventura na presença de Deus? Se você quiser entregar a sua vida a Deus, eu queria orar por você. Levante a sua mão se você quer passar por essa experiência nessa noite. Não estou perguntando se você tem religião, não estou perguntando se você vai à igreja dia domingo, eu estou perguntando se você quer entregar a sua vida para viver novas experiências com Deus, novas, mais intensas, mais maravilhosas, experiências das quais você não vem desfrutando na sua vida, mas que existem, que são reais, com base na sua simples decisão de entregar a direção da sua vida nas mãos dEle. Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, levante assim a sua mão, eu quero orar. Ah, nós temos uma pessoa aqui, vamos dar uma salva de palmas. Vai lá, ela estava contando outro dia que é você que traz ela para cá, ou são vocês que trazem. Vem cá, eu quero apertar a sua mão. Ela tem uma história de vida bem interessante. Ela conversou comigo falando que vocês estavam trazendo ela para cá. Que bom que você tomou essa decisão. Ah, o nosso futuro, ele depende das decisões que nós tomamos. É sempre assim, quando nós decidimos certo, nós vamos nos dar bem na nossa vida, lá no nosso futuro. E a decisão que ela está tomando hoje é a mais acertada que alguém pode tomar na vida. Se há mais alguém que, como ela, quer tomar a decisão que ela tomou, eu queria pedir a você, levante a sua mão, porque eu vou orar por ela agora. Não havendo, eu vou orar. Feche seus olhos, nós vamos estar apresentando ela a Deus. Repita comigo, diga assim: Pai querido, na tua presença estou, e com coração sincero, eu entrego a minha vida nas mãos do teu filho, sabendo que eu, estando em sua presença e sendo direcionada por ele, a minha vida irá bem, e eu estarei guardada nas promessas do seu amor. Amém. Pai querido, muito obrigado pela decisão que ela tomou. Escreve o seu nome no livro da vida e produza muita paz no seu coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos sim dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar todos de pé. Estamos encerrando o culto agora. Nós vamos ter um sanduíche que está sendo vendido aqui, mas se você quer participar do sanduíche, não esqueça de tirar o seu carro, porque você pode estar prendendo alguém para ir para casa, que deseja ir para casa. Nós vamos ter de novo a Yolanda ainda aqui expondo livros. Se você quiser comprar ou quiser fazer a inscrição no evento das mulheres ou comprar a blusa do Encontro das Mulheres, lá no final do tempo você poderá fazer. Levante assim a sua mão, amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com a sua casa. Quantos dizem amém?
Amém!
Sabe a última imagem que eu queria guardar desse culto? Eu já vou levar uma, a da decisão dela. A última imagem que eu queria guardar desse culto era de você sorrindo. Porque é tão bonito o sorriso, não custa nada. Sorri para o seu irmão da direita, da esquerda, e diz assim: vai na bênção e que Jesus te guarde. Amém? Temos todos uma semana abençoada na presença de Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.